Ponto 3. Do exercício da advocacia. Tanto a Constituição Federal quanto o Estatuto da Advocacia elevam o advogado como indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício profissional, sempre respeitados os limites da lei. No seu ministério privado, o advogado presta um serviço público, bem como exerce função social. Em outras palavras, o exercício da advocacia não deve ser compreendido como apenas uma profissão, mas carrega em si o conceito de manus público, ou seja, uma função pública. Assim como o advogado é indispensável à administração da justiça, o exercício da advocacia é indispensável à sociedade e ao exercício da plena cidadania. Tanto que é obrigação do advogado proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe, sempre mantendo no exercício da profissão independência em qualquer circunstância. Cabe ao advogado atuar sempre com independência, sem qualquer receio de desagradar qualquer autoridade, nem de incorrer com a impopularidade no exercício da profissão. No que couber, estas disposições também são aplicáveis aos advogados públicos, incluindo aqueles que ocupem posição de chefia e direção jurídica, até porque o advogado público observará nas relações com os colegas, autoridades, servidores e público em geral o dever de urbanidade, sendo sua obrigação tratar todos com respeito e consideração. Ver o artigo 8º do Código de Ética e Disciplina. Garanto o Estatuto que são atividades privativas da advocacia a postulação, o ato de pedir, aos órgãos do Poder Judiciário e aos juizados especiais e exercício da atividade de consultoria, assessoria e direção jurídica. Sobre o aspecto da assessoria, consultoria e nas direções e gerências jurídicas, vale lembrar que todas essas atividades são privativas do advogado, sequer sendo possível a realização por bacharéis em direito ou por estagiários. Muito cuidado que a ADI 1127-8 suprimiu a palavra qualquer do inciso 1º do artigo, inciso 1 do artigo 1º do Estatuto. Todavia, caso um ato privativo de advogado seja praticado por outra pessoa não inscrita nos quadros da OAB, este ato será nulo, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Serão também nulos os atos praticados por advogados impedidos no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Precisamos lembrar que o visto em ato constitutivo de sociedade, por exigência da lei, deverá conter a assinatura do advogado. A exceção está na Lei Complementar 123 de 2006, que retirou tal exigência para as microempresas e empresas de pequeno porte. Outro ponto importante é a existência de atos extrajudiciais que também determinam a presença de advogados, tais como inventários, separações extrajudiciais. Não se esqueça do estagiário da advocacia, devidamente inscrito na OAB, pois também poderá praticar atos privativos, desde que em conjunto com o advogado e sob sua responsabilidade. Todavia, pode o estagiário, de forma isolada, atuar para retirar ou devolver autos em cartórios, obter certidões de peças ou autos de processos em cursos ou findos e assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais ou administrativos de servir o café. Como vimos, a regra é a postulação em juízo pelo advogado. Porém, não se trata de regra absoluta, uma vez que o advogado será indispensável nos seguintes casos: habeas corpus, claro. A impetração do habeas corpus poderá ser feita por qualquer pessoa, sendo dispensável a figura do advogado. Vale lembrar que, para impetrar um habeas corpus, a intervenção do advogado é facultativa em qualquer instância ou tribunal. Porém, no que diz respeito ao mandado de segurança, o mandado de injunção e o habeas data e a ação popular, teremos sempre a necessidade do advogado. Processo administrativo disciplinar. A súmula vinculante número 5 do STF determinou que a falta de defesa técnica no processo administrativo disciplinar não ofende o texto constitucional. Tem que lembrar. Justiça de paz. A celebração de casamentos a celebração de casamentos, verificação de processos de habilitação e o exercício de funções conciliatórias sem caráter jurisdicional não exigem um advogado. Ação revisional penal. Determina o artigo 623 do CPP que a revisão poderá ser pedida pelo próprio réu e, em caso de falecimento deste, pelo cônjuge, ascendentes ou pelo irmão, no que diz respeito às varas do trabalho e dos tribunais regionais do trabalho, são a segunda instância. Sendo assim, o advogado é obrigatório nas instâncias extraordinárias, TST, bem como nas ações de mandado de segurança, ações rescisórias e ação cautelar. Justiça do Trabalho. O artigo 791 da CLT permite que as partes reclamem pessoalmente na Justiça do Trabalho o que diz respeito às varas do trabalho e nos tribunais regionais do trabalho, segunda instância. Sendo assim, o advogado é obrigatório nas instâncias extraordinárias, TST, bem como nas ações de mandado de segurança, ações rescisórias e ação cautelar. Juizado Especial. Tanto no Juizado Especial Estadual quanto no Juizado Especial Federal, é possível postular sem a necessidade do advogado. Nos Juizados Especiais Cíveis e Estaduais, a regra será a facultatividade do advogado nas ações de até 20 salários mínimos, lembrar desse número aí, 20 salários mínimos, em grau de jurisdição, pois em grau recursal, seja qual for o valor, a participação do advogado é obrigatória, nos termos do artigo 9 da Lei 9.099. Já nos Juizados Especiais Cíveis Federais, o advogado é facultativo em primeiro grau de jurisdição, nas causas até 60 salários mínimos, mas será obrigatório a presença do advogado em grau recursal nos termos do artigo 10 da Lei 10.259, voltando ao Juizado Especial. Tanto no Juizado Especial Estadual quanto no Juizado Especial Federal, é possível postular sem a necessidade do advogado. Nos Juizados Especiais Cíveis e Estaduais, a regra será a facultatividade do advogado nas ações até 20 salários mínimos, em primeiro grau de jurisdição, pois, em grau recursal, seja qual for o valor, a participação do advogado é obrigatória. Nos termos do artigo 9º da Lei 9.099/95, já nos Juizados Especiais Cíveis Federais, o advogado é facultativo em primeiro grau de jurisdição nas causas até 60 salários mínimos, mas será obrigatória a presença do advogado em grau recursal nos termos do artigo 10 da Lei 10.999. Pronto. A divulgação da advocacia e a publicidade profissional. É terminantemente proibido divulgar o exercício da advocacia com outra atividade. Assim, o princípio da exclusividade determina que não se pode divulgar com a advocacia nenhuma outra profissão, seja de natureza civil, comercial, pública, privada e até mesmo uma atividade não lucrativa. A proibição mencionada é estendida para o espaço físico. Assim, não poderá exercer no mesmo espaço profissional outra atividade conjunta com a advocacia. Ainda, o artigo 39 do Código de Ética e Disciplina determina que a publicidade profissional deve primar pela discrição, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Pode o advogado ser também corretor de imóveis, dentista, médico, dentre outras profissões, mas para exercer a advocacia deverá individualizar seu escritório, não podendo dividir esse espaço profissional com nenhuma outra atividade. Quanto à publicidade profissional, deverá o advogado se pautar pelo caráter meramente informativo, primando pela discrição e sobriedade, jamais realizando divulgações que exteriorizem captação de clientela ou mercantilização da profissão. Diante disso, é terminantemente proibido utilizar destas iniciativas, dentre outras, veicular publicidade por meio de rádio, cinema e televisão, uso de outdoors ou painéis luminosos com nítido caráter mercantil, realizar inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores em qualquer espaço público. Opa, espaço público? A internet é um espaço público? Utilização de mala direta, distribuição de panfletos, outra Formas de publicidade, outras formas de publicidade. Epa, peraí, será se publicar no Facebook as causas que ganham não é não está ferindo esse princípio? Bem, vamos lá. Bem como a captação de clientela, divulgação, eu deixar divulgado a listagem de clientes do escritório. Exclusivamente para fins de identificação dos escritórios de advocacia, é permitida a utilização de placas, painéis luminosos, inscrições em suas fachadas. Da postulação. O advogado postula em juízo, ou fora dele, sempre fazendo prova do mandato. Artigo 5º do Estatuto. Assim, na defesa dos interesses do cliente, o advogado atuará sempre com o instrumento de mandato, possuindo todos os poderes otorgados pelo seu cliente, seja mediante um instrumento particular ou público. Poderá o advogado postular sem apresentar o mandato. Poderá o advogado postular sem apresentar um mandato, sempre que estiver numa situação de urgência, devendo apresentá-lo no prazo de 15 dias, prorrogáveis por mais 15. Uma vez otorgados os poderes, o instrumento de mandato será válido desde o primeiro ato praticado e, como regra, durará até o arquivamento do processo, estando o advogado obrigado e responsável pelo acompanhamento. Quando o advogado renunciar ao mandato, continuará como regra durante os 10 dias seguintes a notificação de renúncia, representando o mandante, salvo se ocorrer a substituição antes do término do prazo. Cuidado! Renúncia é diferente de revogação. Na renúncia, a gente tem um ato unilateral do advogado. Pouco importa se o cliente concorda ou não. Na revogação, o ato unilateral do cliente, pouco importa se o advogado concordar ou não. Na renúncia, após a notificação do cliente, o advogado terá o dever de prosseguir com a representação do antigo cliente por mais 10 dias, salvo se este constituir novo advogado. Na revogação, o advogado continua com o direito de receber os honorários contratados e sucumbenciais na proporção dos serviços prestados. Ponto 3.3 do sigilo. O Código de Ética e Disciplina regulamenta o sigilo do exercício da advocacia, sendo inclusive um dever do advogado de guardar sigilo dos fatos de que tome conhecimento no exercício da profissão. Dessa forma, o sigilo profissional abrange os fatos que o advogado tenha tido conhecimento em virtude de funções desempenhadas na Ordem dos Advogados do Brasil, ver o artigo 35 do CED. Importante destacar que o sigilo profissional é de ordem pública, independente da solicitação de reserva que lhe seja feita pelo cliente. Por reflexo, há uma presunção de confidencialidade de todas as comunicações entre o advogado com o seu cliente. Da mesma forma, se submeter às regras do sigilo, o advogado que venha atuar no exercício das funções de mediador, conciliador e árbitro. Contudo, o sigilo não é absoluto e poderá ser flexibilizado quando estivermos diante de uma situação excepcional que configure justa causa, como nos casos de grave ameaça ao direito, à vida e à honra, além dos casos que importam à defesa própria. Além disso, o advogado não é obrigado a depor em processo ou procedimento judicial, administrativo ou arbitral, sobre fatos a cujo respeito deva guardar sigilo profissional. Ponto 3, quarto, do advogado empregado. É perfeitamente cabível a configuração da relação do emprego para com o advogado, até pelo fato que esta situação não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerente à advocacia. Diante disso, vale ressaltar que o advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores, fora da relação do emprego. Na prática, quer seja o advogado empregado no escritório, em empresas privadas, quer exerça cargo de direção jurídica, dentre outros, mantém sua prerrogativa e independência inerentes à profissão de advogado. Quanto ao salário mínimo do advogado empregado, esta verba será fixada em sentença normativa, salvo se ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. como importante. A jornada de trabalho do advogado empregado, no exercício da profissão, não poderá exercer a duração diária de 4 horas contínuas e a de 20 horas semanais, via de regra, salvo acordo ou convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva. Na prática, é praticamente impossível encontrar um advogado empregado que tenha uma jornada diária de trabalho de apenas 4 horas contínuas. De toda forma, considera-se como período de trabalho todo o período em que o advogado estiver à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, seja no seu escritório ou em atividades externas, devendo receber o reembolso das despesas feitas como transporte, hospedagem e alimentação. Por evidente, as horas trabalhadas que excederam a jornada normal serão remuneradas por um adicional não inferior a 100% sobre o valor da hora normal, mesmo havendo o contrato escrito. Já as horas trabalhadas no período das 20 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte serão remuneradas como noturnas, acrescidas do adicional de 25%. Nas causas em que for parte o empregador ou pessoa por este representada, vale lembrar que os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. Nesse mesmo contexto, os honorários de sucumbência percebidos por advogados empregados de sociedade de advogados são partilhados entre eles e a empregadora, na forma estabelecida em acordo. De grande importância é a memorização dos artigos 18 e 20, ambos do Estatuto. Artigo 18. A relação de emprego na qualidade de advogado não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerente à advocacia. Parágrafo único. O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores, fora da relação de emprego. Artigo 20. A jornada de trabalho do advogado empregado no exercício da profissão não poderá exceder a duração diária de 4 horas contínuas e a de 20 horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva. Para efeitos deste artigo, considera-se que o período de trabalho, parágrafo 1º, para efeito deste artigo, considera-se como período de trabalho o tempo em que o advogado estiver à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens no seu escritório ou em atividades externas, sendo-lhe reembolsadas as despesas feitas como transporte, hospedagem e alimentação. Parágrafo 2º. As horas trabalhadas que excederam a jornada normal serão remuneradas por um adicional não inferior a 100% sobre o valor da hora normal, mesmo havendo contrato escrito. Parágrafo 3º. As horas trabalhadas no período das 20 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte são remuneradas como noturnas, acrescidas do adicional de 25%.